Oi, meu povo! Estamos de volta. Tardamos, mas não falhamos. Que saudade, hein, Joana?
Quando eu peguei esse roteiro, eu já pensei, ai, que delícia cirandar de novo. Até desse estúdio cabaninha eu tava sentindo falta. E tava doida pra ouvir essa vinheta de novo. Roda a vinheta!
Cirandeiras.
Mulheres e suas lutas em cada canto do Brasil.
Para formar uma grande roda de inspirações.
Vem escutar e cirandar com a gente.
Tivemos um hiato de quase 2 meses para um respiro e construção de nossa campanha de financiamento coletivo. Não alcançamos a meta para produzirmos mais uma temporada inteira, mas com o dinheiro que recebemos de mais de 30 apoiadores e apoiadoras maravilhosos, decidimos lançar episódios extras. Este e mais 2 vão vir por aí, ainda este ano, preparados com muito carinho.
Ao final desse episódio, vamos falar os nomes de cada um que acredita nos Cirandeiras e deu sua suada contribuição para essa roda continuar girando. Somos muito agradecidas por isso. É muito bonito ver as pessoas curtindo um projeto que a gente faz com tanto empenho e ainda querendo que ele continue. Por isso, você aí que nos ouve, se ainda não doou, dá essa moral pra gente. Vai lá no apoia.se/cirandeiraspodcast e nos ajuda, porque cada valor que entra, a partir de R$15, a gente já vai somando para conseguir lançar um episódio. Eu e Raquel somos profissionais autônomas e a gente precisa desse recurso para conseguir parar uma semana com outros trabalhos e nos dedicar a produzir esse podcast que leva mais de 30 horas, além de pagar uma pessoa que faz a edição e trilhas do episódio. E a gente está com tanta ideia incrível de programa, de temáticas e entrevistas urgentes na pauta feminina, né, Kel?
Certeza, Joana. Doida para tirar do papel umas temporadas necessárias. Depois a gente conta mais para os apoiadores e também lá no nosso Instagram, @cirandeiraspodcast. Aliás, continuamos firmes e fortes postando sobre os episódios que estão no ar e as novidades nesses 2 meses de pausa. Uma delas foi a alegria enorme que tivemos de sermos indicadas ao Prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo e Direitos Humanos pela nossa temporada Pandemia, na categoria Áudio. Ficamos entre 8 finalistas incríveis, produtores de podcasts. Não levamos o prêmio, mas tivemos a certeza que nossas cirandas não podem parar. Esse reconhecimento vai ficar marcado na história desse projeto tão novo, que nasceu há 8 meses, do desejo de 2 jornalistas que acreditam na escuta de mulheres para inspirar e transformar nossa sociedade. As 20 mulheres que ouvimos de abril a agosto nos ajudou a enfrentar o período mais difícil do coronavírus. Mas a pandemia não acabou não, viu gente? Apesar das flexibilizações, não podemos deixar de nos cuidar. A Covid-19 ainda ronda no Brasil.
E como Cirandeiras está super conectado com o momento que vivemos fora das ondas sonoras, a pauta urgente agora é a eleição municipal. Faltam poucos dias para a gente ir às urnas e escolher nossas representantes. Digo nossas, no artigo feminino mesmo, porque eu e Kel vamos votar somente em mulheres neste pleito. E a gente não ia abandonar vocês sem falar aqui sobre a importância desse ato de cidadania. Lembram do nosso 3º episódio da 1ª temporada com Indira Xavier? A gente apresentou uma notícia da Forbes sobre os países com melhores resultados contra a Covid-19, todos liderados por mulheres. Esse é só um exemplo, mas acreditamos que é preciso uma mudança radical do sistema político e que homens, brancos principalmente, não dominem mais os espaços de poder. Chega, né?
Então, resolvemos percorrer todos os cantos do Brasil, como de costume, para descobrir mulheres candidatas cirandeiras que não têm espaço na televisão, mas fazem uma grande diferença nas comunidades delas. No episódio 21, vamos ouvir então 5 candidatas a vereadoras. Depois de muita pesquisa, encontramos uma de cada região do país, do Pará ao Paraná. Claro que queríamos muito mais, porque tem muita mulher arretada nessa corrida. Mas se preparem para refletir sobre as eleições municipais a partir dos bastidores das campanhas de mulheres indígenas, quilombolas, periféricas e sertanejas. Senta no sofá confortável porque nossa ciranda de hoje, como vocês já devem ter percebido, está mais delongada, num formato diferente, com muitas vozes femininas na roda.
Bora, minha gente. Vê só que notícia boa. A quantidade de candidaturas negras é maior do que de brancos nas eleições deste ano. Mas no Brasil não dá para comemorar sem olhar para todos os lados. Infelizmente, tivemos um aumento tímido em relação às concorrentes mulheres. Os números do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, apontou um panorama pouco promissor em relação à igualdade de gênero. Houve um aumento de apenas 1,3% nas candidaturas de mulheres para as câmaras municipais em relação à última eleição. Elas são cerca de 180 mil candidatas no país e representam apenas 34% do total para os cargos de vereadores e prefeitos juntos. Roraima é o estado com maior percentual de candidatas, 35%.
Eu conversei com uma mulher indígena lá em Roraima, que seria candidata nessa eleição para vereadora. Thelma Taurepang mora em Boa Vista, capital do estado. Ela tentou se eleger como senadora em 2018 pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Não obteve vitória nas urnas e ficou com uma dívida pelo uso considerado indevido de recursos do fundo partidário. Thelma não é uma das cinco cirandeiras deste episódio, já que não pôde se eleger agora, mas achamos importante trazer esse depoimento dela para compreendermos os meandros internos dos partidos quando as mulheres são utilizadas para outros fins que não o da representatividade. Hoje, Thelma busca orientar outras candidaturas indígenas para que não aconteça o que ocorreu com ela.
Essa é a nossa preocupação também. Com essas candidaturas indígenas, né? Porque nós não estamos familiarizados com esse contexto, né? Da política partidária, mas a gente tem avançado muito aqui no estado de Roraima, né? Porque o partido, ele mesmo sendo de esquerda, eu fiquei muito preocupada porque hoje o meu nome está inadimplente por conta dessa conta que eu preciso devolver para o Tesouro Nacional 29 mil. Então, eu tenho feito, gravado alguns vídeos para orientação dessas candidaturas indígenas, né? Mesmo que o partido seja de esquerda, mas nós precisamos ver quem são as pessoas que cuidam, né? Quem está cuidando em relação à questão financeira. Porque o fundo partidário, ele veio para mim, né? Não foi explicado que era um fundo partidário e também nem foi explicado que eu que tinha que prestar conta disso tudo, né? Eu acreditei, eu confiei muito no partido. Foi um partido do PCB aqui no estado de Roraima, né? E eu acabei não percebendo isso, que era dito de esquerda, mas que tinha pessoas que não tinham esse perfil de honestidade. Então, assim, para mim ficou difícil, né? Mas com muita fé, a gente ao longo do tempo tem amigos e nós vamos para uma vaquinha online para pagar essa conta, né?
Não deve ser fácil fazer prestação de contas em uma campanha eleitoral quando você é inexperiente nesse sistema político, né? Vamos tentar explicar um pouco isso. Os partidos políticos no Brasil contam com duas fontes de recursos públicos para os candidatos nas eleições: o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral, e o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos, o Fundo Partidário. É o próprio partido que define a distribuição desses recursos. E nem sempre isso ocorre de forma justa e igualitária. Trazemos então agora para falar sobre isso Andréia Lima, de 45 anos, nossa primeira cirandeira, candidata pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, em Curitiba, no sul do Brasil. Ela defende que as legendas deem mais apoio econômico a candidaturas negras e lésbicas.
Eu e a Georgia da Mandata, a gente está vivendo isso. Foi para abrir conta, problema agora de uma verba que não veio. A gente até o momento não recebeu a verba da igualdade racial, a gente não recebeu a verba do LGBTI, porque a Georgia é uma mulher negra e lésbica. E a gente questiona o partido, que fala com ciclano, que fala com beltrano, que fala com não sei o quê. Não, porque a verba já foi depositada, a verba está na conta. Não tem verba, gente. E como nós, mulheres negras, estamos entrando na primeira vez, né? Nessa loucura toda. E o que a gente não aceita também é que se vem verba, digamos, para igualdade, né, racial, tem que ser dividido igualmente entre todos os candidatos negros. Porque há partidos aí que selecionaram alguns negros para receber essa verba e outros não. Que partidos são esses? Quais são a equidade entre os gêneros? Não quero nem falar de igualdade, porque eu mesmo não quero ser igual a alguns homens e não quero ser igual a homem nenhum. Eu quero ser Andréia e quero equidade.
1330!
Povo preto no poder não é o que eles querem. Ainda mais se tratando da mulher. Contra o padrão dos ladrão de gravata, apresento pra vocês é a Mandata.
1330 é o poder revolução. Renovação em Curitiba, vai pegando a visão. É a Mandata coletiva das pretas empoderada. É a favela na cadeira, muito bem representada.
Defensora popular pela causa feminista. A ideia da Andréia sempre foi antirracista. Em prol da favela, ela tem consciência. Cultura pras crianças é combate à violência.
Georgia Prates com as lentes da verdade. Denuncia os abusos contra a comunidade. Não perde o foco, vai à luta. É mulher preta, uma mudança efetiva com o poder da caneta.
Branca palha ou da pele retinta, aperte o botão verde, é 1330.
Que jingle de campanha potente. Andréia nasceu em Terra Boa, no noroeste do Paraná, e foi com a família de 10 irmãos para Curitiba com 5 anos de idade. Hoje mora no bairro Parulim, vive na favela onde cresceu e tem muito amor por ela. Foi convidada várias vezes para ser candidata pelo PT, mas não se sentia preparada e não queria fazer parte da cota dos 30%, ser a laranja ou estampar sangria de partidos, como costuma dizer. Nessas eleições, decidiu tentar a vereança para buscar principalmente uma política feita por pessoas que vivem na pele os problemas da cidade.
Semana passada, o prefeito fez uma linda propaganda eleitoral do bairro onde eu moro, do Parulim, de uma obra inacabável de mais de 11 anos, e que não haveria mais chuva, não haveria enchente. No sábado choveu 40 minutos em Curitiba e a gente ficou mais de uma hora embaixo de água dentro de casa. Quer dizer, cidade para gringo ver, né? Mas nada de novo sobre o sol dessa cidade, dessa república de Curitiba.
A capital do Paraná, Curitiba, tem quase 2 milhões de habitantes, sendo a maior parte branca. De acordo com o censo do IBGE de 2018, apenas 34% da população paranaense é preta ou parda. A cidade, conhecida pelos seus bosques, foi planejada e premiada até internacionalmente pela sua gestão urbana, ambiental e de transporte coletivo. Mas Andréia, que vive na periferia de lá, afirma que esse planejamento contempla tudo que o pobre não tem acesso.
A Mandata Coletiva das Pretas, que Andréia, junto com Georgia Prates, representa nessa candidatura de 2020, pretende trabalhar através de comissões formadas por pessoas que tenham conhecimento sobre as pautas da cidade, mas que sejam os especialistas do cotidiano e não da teoria.
A Mandata, ela vai trabalhar com comissões que são pessoas que têm conhecimento técnico, pessoas que realmente vivem na pele as faltas de políticas públicas nas áreas, né? A gente vai trabalhar sobre meio ambiente, cultura, moradia, saúde, educação, pensando nos idosos, né? Pensando na segurança, na acessibilidade, LGBT e que mais? Religião também é um tema muito importante, porque a gente tem sim as intolerâncias religiosas que acontecem em Curitiba, dos terreiros serem queimados, e a gente tem que orientar essa cidade, esses moradores, né, em relação ao respeito, porque ninguém vê alguém chegando numa igreja universal, na Assembleia de Deus, e atirando fogo, porque não gostam da religião do outro, porque acham que aquilo não é normal. E não adianta falar, os pobres são as minorias. Não, não somos minoria, somos a maioria, sim. Só que uma maioria controlada pela igreja, uma maioria controlada por um governo fascista, sabe? E a gente veio mesmo para ocupar a Câmara e para mudar toda essa estrutura, porque se uma mulher preta se movimenta, ela transforma a sua comunidade, ela vai sim transformar uma cidade. Porque em 327 anos, nunca em Curitiba houve uma mulher negra que ocupasse a cadeira da Câmara Municipal.
E faltando poucos dias para as eleições, a mandata não conseguiu recursos para fazer campanha. Tem uma equipe de voluntários. Mas para Andréia, a ancestralidade conta muito na manutenção da esperança, em todos os sentidos.
Ou você manda fazer material, produzir material para você ter, para entregar, né, para os eleitores, ou você contrata pessoas. Como você vai contratar pessoas se você não tem material? E o que, que adianta você fazer um monte de material se você não tem pessoas para trabalhar? Sorte que nós temos uma equipe que está nos ajudando 100% voluntariado, e o quanto isso nos fortalece. E o bom é que quando a gente sai para fazer caminhada no centro de Curitiba e em alguns bairros, o reconhecimento, né, das pessoas, principalmente as crianças negras, sabe? Chegam e falam com a gente: tia, você estava na TV, nossa, eu vi você, nossa, que legal ver você de perto, nossa, sabe? Então isso nos fortalece, eu até me arrepiei, o quanto isso nos fortalece mesmo e faça com que a gente persista e resista, porque a nossa força vem da ancestralidade.
Do Paraná, abrimos nossa roda na cidade do meu coração, Belo Horizonte. Poliana Souza, candidata vereadora pela Unidade Popular, a UP, partido recém-formado, também disputa esse pleito sem recursos financeiros e diz que o fundo eleitoral serve apenas para manutenção de quem já está no poder.
Nós estamos num partido que foi recém-fundado. A gente não tem, por exemplo, direito ao fundo partidário. E o que é do fundo eleitoral, nós temos apenas 0,06% do que é destinado para todos os outros partidos. Tem partido que recebe em cidade do interior equivalente ao que nós estamos recebendo para o Brasil inteiro. Então, a gente já parte de uma disputa muito desigual. Acaba que o recurso do fundo eleitoral é um recurso de manutenção de quem já está no poder, né? E não um que te dê de verdade condições para fazer a disputa de igual por igual. Ser mulher nesse lugar é ainda muito mais complicado. A gente está numa sociedade patriarcal e nós não devemos esquecer disso em nenhum momento. Então, além de ser candidata, a gente não deixa de ser mãe, a gente não deixa de ser mulher trabalhadora, e estando na periferia vivendo essa realidade, passa a ser um desafio maior. As contradições não deixam de estar ali porque você é candidata ou porque você se colocou para estar nesse lugar. Na verdade, você tem que ter mais habilidade porque você tem mais essas dificuldades. Então, para a gente é sempre um a mais, né? Por isso que nós precisamos fazer a disputa, para que a gente consiga aos poucos ir quebrando esse distanciamento, né? E se colocando de verdade como poder político nessa cidade.
O povo vai lutar e vencer, favelado que vai pertencer, pra tomar o que é nosso viver, sagacidade pra reaver. 80, 180 vai bater, coragem na luta pra vencer.
Nascida e crescida nas periferias da capital de Minas Gerais, Poliana cursou só até a oitava série em escolas públicas. Enfrentou as mesmas dificuldades da maioria das mulheres pobres. Se tornou mãe aos 16 anos e precisou interromper os estudos para ajudar na criação da filha, dos irmãos e no sustento da casa. Sempre morou de favor ao aluguel. Realizou o sonho de ter uma casa somente em 2012, quando participou da ocupação Helena Silva, na região do Barreiro, organizada pelo Movimento de Luta nos Bairros Vilas e Favelas, o MLB. Lá, ela teve a oportunidade de se formar politicamente e, em pouco tempo, passou a coordenar o movimento em BH. Defende que outras mulheres, assim como ela, ocupem os espaços de poder para que a cidade seja pensada por quem a mantém.
Belo Horizonte conta atualmente com cerca de 2 milhões e 500 mil habitantes. São 191 mil mulheres a mais do que homens, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, de 2018. mas não ocupamos os espaços de decisão e de poder. Dos 41 vereadores na Câmara Municipal, apenas 4 são mulheres. E nunca tivemos uma prefeita mulher, por exemplo. Essa discrepância dificulta a proposição de projetos de lei voltados às mulheres.
Belo Horizonte investe hoje 0,07% do seu orçamento na política para as mulheres. Isso é muito pouco, né? A gente tem em casa abrigo hoje, que é a Tina Martins, porque nós ocupamos para ter. E qual que é o investimento que a prefeitura tem feito para esse serviço? Que atendeu em 4 anos mais de 800 mulheres abrigadas por ter sofrido violência. A gente vê esse número da violência contra as mulheres crescendo na nossa cidade e vê pouco investimento nessa área. Aí, para falar da questão das mulheres também, o acesso à creche em tempo integral. O que a gente viu nos últimos anos foi uma movimentação em diminuir a carga e o tempo das crianças em creche para atender mais criança. Mas isso não resolve o problema das mulheres. Nós trabalhamos o dia inteiro, em período integral, e não só meio horário. Então, isso é uma outra dificuldade, e um mandato comprometido com as mulheres, comprometido com a cidade, precisa pensar sobre isso. Outras pautas também são extremamente importantes, como, por exemplo, a juventude da periferia, né, o acesso ao transporte, o acesso à cidade, à cultura, enfim, são pautas que a gente precisa debater e discutir. A gente fala muito sobre a cidade dos pobres e a cidade dos ricos, ou a cidade de quem nada tem, a cidade de quem tem um pouco, ou a cidade de quem tem muito, né? Então, essas são questões que a gente precisa debater, entender a causa delas e conseguir fazer política para melhorar ou para criar um distanciamento menor entre esses setores.
As mulheres têm mais dificuldade de acessar a vitória nas urnas porque continuam sendo excluídas deste processo. Seja com recursos reduzidos para disputar ou pela falta de preparo que partidos de todas as ideologias políticas dedicam às candidaturas femininas e feministas. Temos algumas exceções, mas no geral as desigualdades das campanhas ocorrem por barreiras patriarcais e não pela falta de competência e vontade das mulheres. Poliana, inclusive, nos chama a atenção para a responsabilidade de uma vereadora de verdade.
Hoje ele se resume a ações muito pontuais, isso se confunde na cabeça das pessoas. Então, se vota porque você conhece, ou se vota porque você foi atendido com um benefício ou outro muito individual, e esse não é o papel de um vereador. O papel real de um vereador é fiscalizar as obras da prefeitura, ele precisa ter controle sobre o que está acontecendo, sobre os orçamentos, ele precisa propor leis que de fato vão mudar a vida das pessoas, e não na vida individual, mas na vida coletiva, né? E isso muito pouco a gente vê. Além de informar a cidade, de manter um contato vivo, né, com as pessoas que moram e que constroem todos os dias, de fato, essa cidade. É fazer uma ligação maior entre a sociedade civil e a institucionalidade, né? Esse deve ser o verdadeiro papel de um vereador.
Poliana contou pra gente que mesmo durante a pandemia, dialogar com a população periférica, que nunca teve o direito de se proteger da Covid e se isolar, né, gente? Precisa do olho no olho. Se liga no porquê.
Fazer a campanha eleitoral debaixo de uma pandemia como essa exige esse tipo de atenção. Então, grandes aglomerações temos que evitar. É óbvio, né, que não dá para deixar de usar a máscara, o álcool em gel, mas nós acreditamos muito numa política do olho no olho. A nossa população, a galera onde a gente atua prioritariamente, é uma galera que não tem acesso à tecnologia, muitas das vezes, né? Acesso às redes sociais. Nós não vamos ter tempo de mídia. Então, para a gente é importante esse trabalho de porta em porta, do olho no olho, mas garantindo a segurança das pessoas, garantindo o direito à vida. E aí essa disputa, até nesse lugar, ela é uma disputa que para a gente é muito mais complexa. Nós não temos a estrutura que outros partidos têm, né, de conseguir fazer uma grande campanha à distância. Então, você veja aí, tem rua que você passa e tem 100 placas espalhadas pela rua. Não necessariamente o candidato vai naquele lugar, mas ele fez um trabalho de visual ali que garante para ele uma campanha. E nós não temos isso.
Belo Horizonte tem mais de 100 mil pessoas morando em ocupações e mais de 7 mil em situação de rua. É isso que Poliana reforça sobre a pandemia. Não se pode exigir uma regra sanitária para quem não acessou o direito básico de ter água. A gente gravou um episódio com uma mulher em situação de rua, vocês lembram? Lá de Franca, em São Paulo. Tudo isso está interligado com a pauta principal de Poliana. Enquanto candidata, Ela defende o direito à moradia.
O direito a uma morada é questão central quando pensamos as cidades. E é também a grande causa de conflitos no campo. O direito à terra ou à demarcação de territórios de populações tradicionais é a principal bandeira de luta de Laura Ferreira da Silva.
Para a vereadora, não se esqueça, vote certo, vote Laura da Mutuca. 14,
candidata 7, pelo Partido 7, Trabalhista 7, Brasileiro, o PTB, em Nossa Senhora do Livramento, a 32 quilômetros de Cuiabá. Chegamos então no Mato Grosso, região centro-oeste do país.
Cidade, com muito respeito, Laura da Mutuca, eu tenho certeza, vai nos representar aqui em Livramento.
Laura nasceu na capital mato-grossense, mas morou toda a vida no Ribeirão da Mutuca, que faz parte do complexo Mata Cavalo. A militância dela começa no ventre da mãe Justina, em uma trajetória construída na defesa dos territórios quilombolas. Aprendeu com a avó materna Rosa Domingas de Jesus sobre a história da Mata Cavalo e a fazer todos os tipos de enfrentamentos para a manutenção de seu povo nesta terra.
A minha militância, eu considero que ela inicia no ventre da minha mãe, pois a minha mãe já fazia os seus devidos enfrentamentos em defesa dos seus territórios, principalmente pela fixação dentro da comunidade quilombola. Então, a minha militância, ela se inicia ali, toda a minha identidade, as minhas raízes, ela começa no ventre da minha mãe. E quando isso, eu vou crescendo, vou tomando corpo e conhecimento e a necessidade de se manter na luta firme e resistente, eu começo a participar de vários movimentos sociais, principalmente para fortalecer a nossa luta.
Nas eleições desse ano em Mato Grosso, algo chamou a atenção. Quase 60% dos candidatos são pardos e pretos, enquanto o número de brancos caiu de 41% para 37%. Esse número corresponde também à população negra do estado. Mas não sabemos se, de fato, há um avanço aí ou um aproveitamento da pauta racial, né? A gente ressalta aqui o livro Minha Aventura na Colonização do Oeste, onde a escritora Mazé Torquato Chotio apresenta alguns relatos de que ainda nos anos 30, no governo de Getúlio Vargas, existiam fazendas no Mato Grosso com vários escravos. Mais de 40 anos depois da abolição, minha gente. Então, a caminhada política de Laura vem desse contexto de grandes latifundiários e de racismo estrutural. Mas ela decidiu se filiar ao PTB para se candidatar pela primeira vez porque teve uma bagagem ancestral de resistência no quilombo. E porque se viu em mulheres negras lideranças que também estão se candidatando em outros municípios.
Principalmente aqui dentro do estado, analisando a participação das mulheres, a maioria são negras, mulheres negras, lideranças. Então, é isso que acaba entusiasmando cada vez mais nós e lutando e dizendo que nós não queremos apenas cumprir uma cota de participação, nós queremos é cumprir a cota dentro da cadeira, que essa cota ela sirva enquanto dentro da cadeira das câmaras de vereadores. É lá dentro que nós queremos estar, é lá que é o nosso lugar de participação, de decisão, é dentro das câmaras de vereadores.
Um dos desafios de Laura, se eleita, é exatamente enegrecer os projetos de lei municipais e trazer a realidade do meio rural para essas políticas. Mas não a do agronegócio, e sim o cerrado em sua exuberância através da agricultura familiar. Uma grande luta pela frente. Segundo estudos do Fórum Mato Grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais de 90% da agricultura produzida lá pertence aos grandes fazendeiros de grãos. Na região ainda há um grande número de ameaças e perseguições a pessoas como a avó de Laura, que resistem nos territórios. Fora as denúncias de trabalho escravo, desmatamento ou venda de madeira, as queimadas que assistimos nesse último mês no Pantanal não nos deixam mentir. O município de Nossa Senhora do Livramento é próximo da Baixada Cuiabana, com aproximadamente 13 mil habitantes, sendo 93 comunidades rurais formadas, em sua maioria, por populações negras tradicionais.
E este é um dos grandes desafios que eu quero poder trazer para melhoria enquanto vereadora, de poder realmente propor lei que venha de encontro com a realidade do nosso povo, tendo em vista que a maioria está no meio rural. Nós precisamos de proposta de incentivo para poder escoar a produção do nosso povo livramentense, principalmente do meio rural, e também dar condições, dar incentivo para que as pessoas possam produzirem e saber realmente de que, para onde vai escoar a sua produção. Poder criar o PNAE municipal dentro do município para aderirem ao produto da agricultura familiar. Pretendo também criar o PSFQ, que é o Programa de Saúde da Família Quilombola, para poder ajudar e contribuir com o nosso povo.
Do Cerrado à Caatinga, despedimos de Laura para ser andarmos no semiárido baiano.
Na margem do São Francisco nasceu a beleza, e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com a sua mão divina, para não morrer de saudade eu vou voltar para Petrolina.
Apesar de serem biomas diferentes, os dois têm em comum a implementação de grandes projetos do agronegócio. No sertão da Bahia, é a fruticultura irrigada. Isso significa água para uns, seca para outros. Érica Daiane, de 34 anos, candidata pelo PT em Juazeiro da Bahia, aprendeu desde a infância a conviver com a seca. Ela nasceu num povoado à beira do Rio Salitre, que deságua no Rio São Francisco. Oh, velho Chico, um rio que para mim e Kel tem espaço grande no peito, viu? Tenho ele tatuado na pele, inclusive. Mas vamos escutar a Érica contar como sua vivência desde criança alimentou causas sociais até os dias de hoje.
Eu me formei, né, assim, iniciei minha trajetória política, militante, nessa região, onde, apesar de ter um rio, vivencia muitos conflitos por água, né, devido à má gestão da água. E aí eu cresci nisso, tendo problemas com a seca. Na verdade, aprendi ao longo da vida, né, que a seca é um problema político, é um fenômeno natural, ele não pode ser combatido, e ele acaba chegando para as pessoas como problema porque acaba sendo um problema político, né, não enfrentado pelos poderes constituídos. Mas foi nisso que eu comecei a minha militância, né, ainda na escola, depois na própria comunidade, e aí fazendo também teatro mais tarde. Depois eu ingressei na faculdade, na sede do município de Juazeiro, né, na Universidade do Estado da Bahia, onde eu cursei comunicação social, jornalismo em multimeios, e cursei também, quase que ao mesmo tempo, história na Universidade de Pernambuco, que fica em Petrolina, aqui do outro lado do Rio.
No contexto urbano, Érica participou dos movimentos estudantis e já passou pelo coletivo de comunicação Intervozes. Olha que coincidência bonita, Joana. Eu não conhecia a Érica antes, mas hoje milito no Intervozes aqui no Sudeste e tenho a luta pela convivência no semiárido como parte também da minha trajetória, já que morei pelo sertão nordestino durante 8 anos da minha vida. Érica foi adentrando outros movimentos sociais de luta pela terra e entendendo a comunicação enquanto direito humano. Em 2019, se filia ao PT e se torna secretária de Mulheres do Partido em Juazeiro da Bahia. A partir daí, percebe a importância de uma candidatura proveniente da região do Salitre. Inspiradas na experiência das juntas, o mandato compartilhado de deputadas do PSOL de Pernambuco, nasce o Enxame.
Enxame é 13.000, 13.30 colado. Mandato que tá com o povo é mandato compartilhado. Enxame é 13.000, 13.30 colado. Mandato que tá com o povo é mandato compartilhado.
E aí nos estimulou a pensar, por que não um mandato compartilhado também em Juazeiro, né, em nível municipal. E aí, coincidentemente, isso começou a acontecer Brasil afora. Outros tantos municípios também começaram a pensar, né, em ousar mudar essa mexer com a velha política, né, a gente tem dito. E aí a gente se propôs a disputar uma cadeira na Câmara de Juazeiro esse ano, a partir dessa proposta do mandato compartilhado. Inicialmente pensávamos em apenas mulheres, mas no desenrolar das coisas a gente De abril para cá, foi se constituindo aí um formato misto, onde, além de mim, tem mais uma companheira, que é a Mineia Clara. Temos o Eurimania, que é artista, rap, grafiteiro, é arte educador. E Antônio Carvalho, que é professor da rede pública, que é, hoje ele faz doutorado, é também filho de agricultor. E é, também vi, os dois meninos vivem na periferia e eu e a Mineia tem uma raiz mais fincada no Vale do Salitre. Né? Mineia é mulher preta, mãe, agente comunitária de saúde. E nós estamos aí, nós nos encontramos, né, para além da nossa, de sermos conterrâneas e conterrâneos, que os meninos também têm família no, na região de Salitre, nós nos encontramos na luta, né, na militância, nas conferências, nos conselhos, nas manifestações de rua, nas construções através das ONGs e dos movimentos sociais aqui em Juazeiro. Então, a gente já tem uma caminhada junto também e agora a gente se fortalece, aí fortalece essa parceria na proposta de mandato compartilhado, que a gente tá dando o nome de Enxame.
Enxame é coletivo, trabalho com competência. São quatro representantes lutando com transparência. Do centro à periferia pra fazer a diferença.
E tu aí, sabe como funciona se candidatar de forma coletiva, já que pelo TSE só pode se cadastrar um único representante?
Oficialmente é o meu nome, né? Eu, Érica, é que emprestei o meu CPF ao coletivo para representar, né, esse projeto junto à Justiça Eleitoral. E aí, por isso, a minha foto estará aparecendo na urna, mas todo o nosso material, é, nós aparecemos as quatro pessoas, né, nós estamos em campanha, as quatro pessoas atuando junto às bases, e a proposta é que a gente divida o trabalho, as responsabilidades, que a gente divida também a remuneração, né, o salário. Hoje em Juazeiro, o salário de no legislativo é de R$12 mil, né? E aí nós não vamos ter uma pessoa ganhando R$12 mil, nós vamos ter quatro pessoas compartilhando também esse salário e também presente nas sessões, também presente no gabinete, construindo os projetos de lei, construindo as articulações, indo até as comunidades, né, ouvindo a população, sempre que demandado, ou por livre e espontânea demanda nossa mesmo, assim, intenção de estar junto, prestando contas à sociedade, né, escutando as problemáticas que a população quer que a gente paute na Câmara.
Um dos casos emblemáticos em Juazeiro que o Enxame se propõe a enfrentar, caso eleito, é um conflito na disputa por água com empresários do agronegócio. Diversas comunidades, inclusive do Vale do Salitre, denunciam que a gestão do sistema de água é controlada pela empresa Agrovale, que utiliza uma grande quantidade de água para produzir cana-de-açúcar e frutas para exportação. O que sobra abastece os pequenos produtores.
Hoje o Enxame enfrenta, por exemplo, um debate aqui, um problema histórico em Juazeiro, que é uma empresa que produz cana-de-açúcar e ela ocupa mais de 20 mil hectares de terra no nosso município. Ela gera uma série de impactos, dentre eles a queima, né? Devido à queima da cana, a fuligem ela se espalha em toda a cidade e ela chega a mais de 30 quilômetros, inclusive fora da cidade de Juazeiro. Essa empresa também hoje, uma parte dela está instalada no Vale do Salitre e as famílias convivem diretamente também. Chega a amanhecer o dia com o chão repleto de fuligem da cana, onde vários estados já é proibida, né, a queima. Aqui a gente ainda convive com isso, a gente convive também com a pulverização aérea, né, o veneno jogado de avião nessa cana também. E os órgãos ambientais, o poder público até hoje não conseguiu barrar, né, frear o poder dessa empresa, que alega a geração de empregos, mas quando a gente faz um cálculo, inclusive, né, do que se essa terra que ela ocupa hoje ela fosse dividida por lotes, para lotes da agricultura familiar, a gente triplicaria a quantidade de emprego, inclusive. Então, não dá para usar apenas esse argumento da geração de emprego, né, em detrimento de todo o impacto que ela causa na vida das pessoas, do ecossistema como um todo, né?
Essa fala de Érica mostra que o problema do semiárido não é a seca, e sim a má gestão da água. E uma das propostas do Enxame para fazer enfrentamento a estes problemas é o turismo de base comunitária. Já há exemplos disso por lá, como o coletivo Carrapicho Virtual, que Érica ajudou a criar para fortalecer as potencialidades da juventude local do Vale do Salitre. Eu conheci o Carrapicho em encontro no Maranhão. Eles arrasam muito nas ações de comunicação que dão visibilidade para as riquezas identitárias da comunidade. Vai lá no Instagram deles conhecê-los, @carrapichovirtual.
É, essa é a história do amor de uma mulher. E uma mulher que só vê beleza em todo lugar que ela vai. É, deixa eu te contar.
Oxe, já quase levantei aqui para dançar. Da embolada, seguimos nessa ciranda da esperança para o Carimbó. Nossa última parada é na região norte do Brasil, mais especificamente no Pará, já deu para perceber, né? Isa Tapuia nasceu na comunidade multiétnica de Ajamuri, no Lago Grande do Curuai. É filha do cacique Brígido Lopes e da conselheira Raimunda Castro, que são lideranças do povo Tapuia. Atualmente, Isa mora em Santarém, no bairro Mapiri, conquistado pelo povo Tapuia, no centro-oeste do Pará. Isa acredita que esse pleito eleitoral é histórico em candidaturas indígenas e aposta em uma vitória nas urnas. Se apresenta aí, Isa.
Olá a todos e todas, sou Isa Tapuia, sou candidata pelo Partido dos Trabalhadores à Câmara de Vereadores de Santarém. É a primeira vez que eu participo do processo eleitoral e estamos aí apresentando nossas propostas para educação, saúde, comunicação, fortalecimento organizacional do movimento indígena e, ou seja, a garantia dos nossos direitos.
Guerreira Tapuia da luta não cansa, exala. Estrela da Esperança.
A candidatura de Isa foi construída de uma forma coletiva, a partir de um processo longo de 2 anos de discussão sobre participação indígena nesses espaços de poder dentro do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns. O CITA, como é conhecido, tem em sua base política 13 povos, 71 aldeias e mais de 8 mil indígenas do Baixo Tapajós, que reúne municípios de Santarém, Aveiro e Belterra. Isa é professora universitária com larga militância e ativismo no movimento indígena. Também já foi consultora da Unesco para a Educação Superior e assessora da presidência da FUNAI. Ou seja, a presença de Isa fará grande diferença na Câmara Municipal de Santarém.
Os parentes indígenas nascem dessa necessidade de nós ampliarmos a garantia dos nossos direitos. Nós temos direitos à educação, nós temos as nossas escolas, né, no INEP, os nossos alunos no censo, mas ainda falta, né, por exemplo, a consolidação da categoria de professores indígenas, de diretores indígenas, o registro das nossas escolas, né, pelo Conselho Municipal e também pela Câmara de Vereadores. Então, nós precisamos de indígenas para que eles possam fazer essa luta de direitos dentro da Câmara, ou seja, a consolidação dos nossos direitos num contexto municipal. Esse é o meu grande interesse de ir para a Câmara de Vereadores de Santarém.
Santarém é a terceira maior cidade do Pará, com cerca de 310 mil habitantes, metade formada por mulheres. É o município do interior do estado com maior número de boletins de ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Anos atrás, as mulheres organizadas realizaram o Lanternaço, uma manifestação nas ruas de Santarém pedindo iluminação pública para combater a violência sexual. Isa diz que é preciso pensar políticas de proteção num cenário que o feminicídio ganha status e é estimulado pelo próprio governo.
Bom, eu acredito que nesse cenário que nós nos encontramos, onde o feminicídio ganha, né, digamos assim, status de governo, né, e de incentivo do Estado, a presença das mulheres no poder legislativo e no poder executivo faz a diferença, né, porque nós vamos estar trabalhando eminentemente para garantir com que as mulheres possam ter seus direitos garantidos e, principalmente, que suas vidas, né, possam cada vez mais não estar sendo ameaçadas. É, nós, como candidatas indígenas, já com uma experiência, inclusive no planejamento das políticas de ação em defesa, né, das mulheres contra as ameaças da violência doméstica, né, nós estivemos trabalhando no sistema de proteção das mulheres no governo da doutora Maria do Carmo em 2011, e isso dá para a gente, né, informações suficientes para saber que a nossa presença no legislativo vai fazer uma diferença muito grande no contexto da defesa do direito das mulheres, né, das minorias e indígenas, e, enfim. Então essa é a nossa perspectiva.
Não só o feminicídio tem sido uma constância por lá. Outra violência recorrente em Santarém é a obstétrica. Mas Isa já tem experiência no acolhimento de denúncias dessas violações.
E com relação às mulheres, particularmente nós temos já uma trajetória de trabalho com relação à denúncia, à fiscalização desse crime que se realiza, que são a questão da violência obstétrica, né? Nós temos tido muitos casos de crianças que morrem, né? E as mães perdem essas crianças justamente pela incompetência, pela irresponsabilidade, né? De pessoas que estão trabalhando isso. E muitas vezes, quando elas não perdem, elas ainda recebem um tratamento desumano, né, por parte de quem deveria estar cuidando dessa mulher nesse momento muito importante, que é dar à luz, né, gerar a vida e dar continuidade, né, na sua família, né?
Mesmo 70% da população de Santarém sendo urbana, temos comunidades indígenas no interior, em territórios amazônicos, que também são disputados por madeireiros e o agronegócio. O propósito de Isa Tapuia é étnico-político. As prioridades são os direitos indígenas, seguidos aos direitos humanos e à justiça socioambiental, principalmente dos extrativistas locais, quilombolas, trabalhadores e trabalhadoras das periferias de Santarém.
Tem assim uma onda, né? Uma onda do agronegócio, que chegou há uns 10 anos atrás, teve uma baixa, mas agora eles voltaram novamente, ocuparam todo praticamente o Planalto Central de Santarém. E nós temos muitos problemas com eles, com as comunidades indígenas que estão no Planalto. Para a área de rios, nós temos os problemas ligados à questão da extração madeireira, que são feitos em planos de manejo, mas de alguma forma a gente percebe que em algum momento eles começam a esquentar essa madeira, né? Porque tem um plano de manejo. E toda essa riqueza que sai de Santarém, né, ela não é revertida, né, para a população que mora, né, tanto no Tapajós quanto no Arapiuns, na Vaza, enfim.
Isa nos fez lembrar de Thelma, com quem abrimos este episódio, quando demonstra a importância da construção de uma candidatura pé no chão. E nos ajuda ainda a fechar essa ciranda de candidatas à vereança com uma reflexão necessária. A falta de coerência de uma proposta com sentido desmobiliza a força coletiva.
A gente tem que entender que a gente participa de um processo onde ele é viciado, onde ele é corrupto, onde ele é propriamente de compra de voto, né? Mas nós estamos aí, né? Nós colocamos nosso nome, nós estamos caminhando literalmente nas aldeias, né? E também, né, toda a cidade, apresentando o nosso nome, apresentando nossas propostas e fazendo de fato, digamos assim, um corpo a corpo, né? O olho no olho, pé no chão, como a gente está falando, né? Nossa campanha pé no chão, nossa campanha, nós estamos fazendo uma etnopolítica, né? Uma política nova, né, mostrando propostas de qualidade, mostrando que nós temos condições de ir para a Câmara, não para fazer negociações, não para se tornar, usar esse espaço como mercado, como um balcão, né, de negócios, mas sim um espaço para o qual foi criado, né, para garantia de direitos, para efetivação desses direitos e para estar fiscalizando, para estar propondo ações para o executivo. Está trabalhando com esse executivo no sentido de efetivar direitos e garantir a cidadania e a justiça social para a população de Santarém e, em particular, claro, para os povos indígenas do Baixo Tapajós.
Pronto, ânimo revigorado depois dessa grande ciranda com Laura, Poliana, Isa, Érica, Andréia e Thelma. Eu e Kel vibramos quando vimos o aumento de candidaturas de mulheres, mesmo tímido, mas logo ponderamos que isso não quer dizer mulheres eleitas, viu gente? Temos que votar. Se vocês que nos ouvem estiverem nesses municípios que citamos, já tem opções de candidatas maravilhosas que nos representam e sabem qual é o papel de uma vereadora. Para quem está em outros lugares, a gente espera que nossas cirandeiras tenham inspirado a buscar candidaturas que fazem uma política pé no chão e que vêm de uma vivência de base, de militância junto ao povo, aos movimentos sociais. Se não elegermos essas mulheres, as mudanças que queremos continuarão ainda mais distantes.
Estamos aqui escancarando mesmo o nosso posicionamento e voto em cirandeiras, em mulheres de luta, de todos os cantos desse país. Nossa ideia com este episódio é também mostrar aos indecisos que ainda perguntam: tem jeito essa política? Oxe, com essa mulherada na briga tem demais. Só a organização e a luta popular pode nos orientar nesse caminho. E o que os apoiadores deste podcast fizeram clicando lá no Apoia-se Cirandeiras Podcast para doar foi um voto de confiança que queremos honrar muito, continuando com nossas cirandas potentes, mirando no Brasil melhor de mãos dadas.
Então vamos lá. Rafael Rocha, Fernanda Melgaço, Cíntia Pereira, Luciana D'Adalto, Neudênis Carvalho, Sandra Maria de Freitas, Amanda Roncone, Érica Alves, Hugo Alves, Elodia Ronce, Roseli de Lima Gomes, Felipe Lopes, Silvia Alves, Maurício Neves, Maria Inácia, Tiago Rogério, Gabriela Monteiro, Tâmara Teixeira, Iago Werneck, Daniel Alexandre, Bruno Sander, Denise Souza, José Almeida, Luísa Muzi, Daniela Félix, Juliana Baeta, Sebastião Alves, Juraci Santos, Tânia Azevedo, Angélica Almeida, Graziela Martins, Bárbara Sarinho, Tereza Cristina, Renata Felinto, Maria Aparecida e Pilar Santos, Rosângela Gomes.
Ufa! Continuamos com a campanha de financiamento em aberto para, de pisada em pisada, alcançarmos mais cirandas dançantes. Partilha aí para todo mundo, gente. Convida os amigos, a família, a virem doar aqui pra gente. E vai lá no nosso Instagram, @cirandeiraspodcast, conversar mais com a gente. Um beijo e se cuidem. Na medida do possível, permaneçam em casa.
Isso mesmo. Anota aí. apoia.se/cirandeiraspodcast. Um cheiro, até breve.
Não é a mandata coletiva das pretas empoderada, é a favela na cadeira muito bem representada.
Defensora popular pela causa feminista, a ideia da Andréa sempre foi antirracista. Em prol da favela ela tem consciência, a cultura pras crianças é combate à violência.
Já prates com as lentes da verdade, denuncia os abusos contra a comunidade.